Hoje nós estamos recebendo o deputado Sérgio Turra aqui no estúdio da tua rádio Alvorada. Sempre conversamos pela chamada de WhatsApp, mas hoje temos a honra de recebê-lo aqui nos estúdios, deputado. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia, bom dia, Taliane, bom dia a todos os amigos e ouvintes da tua rádio Alvorada. Pois é, Ana, que bom, não é? É sempre ao vivo, assim. A gente faz ao vivo, né? Mas pessoalmente as coisas ficam melhores, né? E aproveitando nessa, esse giro que nós estamos dando aqui pela região, na verdade pelo estado, porque sai de um lado vai lá para outra ponta do Rio Grande do Sul, né? Até porque temos mais hoje, a semana que vem, isso, né? E depois a gente entra no período aí que o comentário, né, não é mais possível em função da pré-campanha, da legislação eleitoral, enfim. Então vamos aproveitar que esse olho no olho, né? Ao vivo, né, Taliana?
Bom, já que você comentou sobre isso, deputado, pode comentar com nós um pouquinho sobre essa própria candidatura, como que está o partido nesse sentido, até você mesmo.
Certo, Taliana. Então, vamos começar pelo partido, tá bem? A única chapa majoritária constituída no estado é a do Progressistas, né? Junto com o Partido Trabalhista. Então, Luiz Carlos Reis é o nosso candidato ao governo. A vereadora de Porto Alegre, pastora Tanise Sabino, é a candidata a vice, e a comandante Nádia é a nossa candidata ao Senado, para você ver também como as mulheres estão, por competência e por mérito, conquistando espaços, né, na política. Eu fico muito contente com isso, porque todos nós temos que nos envolver na política, né? E tanto a Sabine quanto a comandante Nádia têm uma história bonita, não é? São mulheres de fibra, de coragem, não é? Sem dúvida alguma, estamos prontos para caminhar Rio Grande afora e com um projeto de governo também bastante interessante. E com relação à minha caminhada, sinceramente, estou muito contente, não é? Com o andamento dela. Nós estamos presentes nas 28 regiões do estado, né? Obviamente que algumas com mais força, outras nem tanto, mas com muita receptividade, né, Ana? Então a gente fica contente, porque quando isso estimula, porque é muito sacrificante estar toda hora na estrada, para lá e para cá, e se você não encontrasse eco, né, tinha que ficar em casa. Mas não é o caso, ao contrário. Então eu estou muito confiante, sem dúvida alguma tem um espaço aí que a gente vai poder, se Deus quiser, chegar em Brasília. E até aproveitando a oportunidade, eu estava olhando, saiu esses dias um dos principais jornais gaúchos, essa questão dos recursos federais, o que é uma barbaridade, porque a gente produz os recursos nos municípios, eles acabam indo na sua totalidade quase que para Brasília, vem pouco para os municípios, poucos para os estados, e muitos, todos sabem, vem através das emendas dos parlamentares, que nada mais é do que dinheiro público, de impostos. E na lista que apareceu na Zero Hora, até porque esse ano você vê que barbaridade também isso, né? Mais do que 3 vezes o valor do ano passado, ou seja, um ano eleitoral, o sistema é feito para quem está lá ficar lá sempre, e esse é um dos problemas do Brasil, não é? A nossa região não aparece em nome de nenhum município. Ou seja, nós, com certeza, a região aqui da Grande Serra, Planalto Médio, entregamos muito, não é? Muito. Muito mais do que retorna para nós. Então, essa também é uma das missões de um representante federal. E óbvio que não é apenas isso. Eu creio que são as pautas, não é? Que é o que eu quero levar para Brasília. As pautas que eu defendi aqui, seguirei defendendo sempre a partir de Brasília, que é onde também as grandes decisões são tomadas, né? Então, é um espaço bastante importante que nós, de Erechim a Porto Alegre, não temos um representante do campo político que eu defendo, né? Centro-direita, conservador, né? Com posições bastante claras, não existe um representante de todo esse grande espaço territorial do estado do Rio Grande do Sul. Veja bem que absurdo, né, até. Então, vamos lá com essa bandeira também, né?
Bom, trazendo também aqui para a nossa pauta, deputado, assuntos importantes, né, do nosso estado nesses últimos dias. Falaste, né, da importância da região para a geração de impostos, né, e a gente teve aí o anúncio recentemente, né, também da construção de uma fábrica de etanol numa parceria aí da ABS Bios, da própria Biotrigo, né, incentivando até a produção rural da região.
Sem dúvida alguma, mais de 316 milhões de reais, algo fantástico. O Rio Grande do Sul importa 99% do etanol, 23% de tudo isso vai poder ser produzido aqui. Inclusive, amanhã eu estarei visitando a BS Bios, né? Não pude estar presente no ato, o Francisco Turro esteve lá me representando e participando também. É verdade, né? Na segunda-feira, então eu vou lá amanhã, mas para você ver, né, a magnitude disso, o que vai significar, a geração de oportunidades, que são empregos, né? E esse é o caminho para gerar riqueza, não é aumentar impostos, não, é dar condições para o empreendedor poder, com a sua criatividade e coragem, não é? Efetivamente empreender, né? E é isso que a gente está vendo aqui, que a gente vê, né? A nossa região nesse sentido bastante privilegiada, né? Então é um anúncio formidável para o estado do Rio Grande do Sul, e que bom, né, Ana? Que é aqui, porque sem dúvida alguma os primeiros efeitos que vai irradiar exatamente aqui no entorno, não é? Então é muito significativo, e por isso a gente precisa comemorar e enaltecer mesmo a vinda, não é, dessa nova fábrica aqui para a região.
Bom, e falando a nível de Rio Grande do Sul, nós acompanhamos desde a tarde de ontem, né, algumas notícias que saíram, algumas manchetes que saíram em alguns sites sobre a queda do PIB do Rio Grande do Sul nesses primeiros meses do ano.
Puxada especialmente, não é, pela estiagem, uhum. Você vê, e confesso a vocês uma coisa que eu até imaginei que pudesse ser pior. Eu achei que nós sofreríamos muito mais ainda, e óbvio que foi um baque, né, e com relação só o agro, daí, ao ano passado, o primeiro trimestre, a queda foi de 48%, mas tinha momentos que nós imaginávamos que passaria de 50%, não é? E isso é muito significativo, e veja bem, que triste contradição, não é? Agora nós estamos vivendo um período de chuvas fartas, se eu não me engano, só aqui, de ontem até agora choveu cerca de 75 milímetros em média, não é?
250, mais de 250 em junho.
Exatamente, veja que absurdo, e aonde vai essa água? É. A gente não tem uma política. Eu fiz em 2015 um estudo todo, uma comissão especial para tratar do uso consciente e estratégico da água na agricultura. Uma das coisas que nós mais falávamos lá eram de políticas para reservar essa água, que ela acaba sobrando e muitas vezes até causando danos, não é? Então a gente precisa urgentemente pensar nisso, não só quando a gente passa por uma estiagem. Esse é meu receio. 2015, nós estávamos vivendo períodos bons de safras, e aí se esqueceu do tema, como se aqui no Rio Grande do Sul nós não convivêssemos com a estiagem maior ou menor grau, não, como aconteceu agora, né? Na minha, pelo menos do que eu me lembro, foi a maior da minha história, né?
A gente pode fazer um paralelo aqui com a questão da saúde, porque a gente fala em saúde preventiva e não curativa. Nesse caso, a gente estaria tratando, né?
Perfeito, Ana. É por aí. Estaria tratando, estaria prevenindo, estaria minimizando esses efeitos, porque ninguém aqui está afirmando que você, conseguindo reservar a água, você vai acabar com a estiagem. Não, mas você minimiza com certeza, né? Porque você vai ter reserva, né, para o agro, para o gado, para o consumo humano, para a própria irrigação, que aliás faltam também políticas concretas de irrigação, não é? Então tem que organizar isso, tem que mudar muita coisa, inclusive na legislação nacional e estadual, no sentido de permitir que os produtores possam, nas áreas de preservação permanente, também fazer reservas de água, tem que incentivar o produtor de água, tem tudo isso nesse trabalho. Nós ouvimos o Estado de Israel nessa subcomissão, porque lá nem chove, ou quase nada, né? E eles reutilizam 86% da água. Vem do processo de dessalinização. Nós não precisamos disso, que é caro, mas quanta tecnologia que tem agregado. Era fazer um convênio com o Estado de Israel, Ana. Botar as mentes, pesquisa, criatividade, para ver como criar mecanismos de reserva e também de irrigação, depois que lá eles têm chips, etc., irrigação por gotejamento, enfim, tem muita coisa que precisa ser feita ainda, né? Mas o Estado como um todo, e quando eu falo Estado como um todo, não é só o Rio Grande do Sul, é o Estado, o Brasil, precisa ser mais planejado, a gente precisa ter mais condições de olhar lá para frente com segurança, de que não vai, bom, amanhã é buraco, depois está lá em cima, né? Que é como as coisas mais ou menos acontecem por aqui, infelizmente.
E o que reflete essa queda do PIB na prática para o Estado?
Ah, é uma perda de receita, né? No momento que o Estado está tentando se recuperar, não é? Sem dúvida alguma, isso também reduz mais ainda o poder aquisitivo de todos nós, não é? Muito significativo isso, porque acaba sendo um efeito dominó negativo, né? Menos dinheiro circulando em todos os sentidos, inclusive para o próprio Estado, que, como eu disse, já vinha. E por isso que eu acho mais ainda um absurdo, eu sempre insisto em falar nisso, essa ideia do governo do Estado dar R$500 milhões para rodovias federais, não é? Ainda mais num momento como esse. Fez uma economia, agora vamos... É que nem uma família que economiza um pouco, não vou sair gastando agora em banquete, não. Calma, tem que segurar um pouquinho, né? Porque logo ali pode vir alguma dificuldade, enfim, né? São essas coisas que precisam ser ajustadas.
Bom, deputado, nós até conversamos com o vereador Anderson Rodrigueira aqui na programação da rádio nessa semana. Ele contou que esteve em uma audiência em Porto Alegre na Secretaria de Segurança Pública com sua presença também.
Exato, não é? O vereador Anderson, a vereadora Beto, o vereador Machadinho, né? Estivemos lá conversando com o secretário de Segurança, né? Tratando de temas, obviamente, ligados à segurança e especialmente aqui de Marau, né? Efetivo, equipamentos. Foi uma boa conversa, viu? O secretário Santa Rosa, que era o ex-comandante da Brigada Militar, é da Serra, não é? É de Bento, é uma pessoa bastante centrada, bastante sensata, não é? Então, nos recebeu muito bem, conseguimos trocar umas ideias, levar alguns pleitos, não é? Aqui de Marau, não é? E esperamos agora que a gente possa colher frutos aí dessa visita. Os vereadores de Marau, aliás, eu quero aqui dar o meu testemunho, são muito atuantes mesmo, não é? E mesmo estando colocados numa posição de oposição, não são oposição ao município. Isso é importante, né? Nós temos que criar essa cultura, não é? Marau está acima de divergências políticas, tem que estar, não é? E eles foram lá exatamente na semana anterior, ou duas antes, nós tínhamos recebido a vereadora Bete com aquele tema lá do Detran, que segundo ela me posicionou, está andando muito bem. E o presidente do Detran, diretor-presidente, ele foi ao gabinete para nos receber. Então, as coisas vão tendo solução, né, digamos assim, mas a gente precisa encaminhar e está sendo cobrado sempre, né? E é isso que eu quero destacar aqui, o papel dos vereadores, a importância que tem, né? Porque muitas vezes as pessoas demonizam a política de um modo geral e os primeiros que apanham são os vereadores, parece que eles não têm muito trabalho e é o contrário, trabalham e muito, são cobrados diariamente, né? Na rua, onde estão, né? Então eu quero dar esse meu testemunho aqui.
Sua agenda, então, deputado, comentaste conosco antes que daqui vai para Passo Fundo, né?
Exatamente. Não, Nova Araçá, Passo Fundo, depois veja bem, eu vou, volto, porque à noite tenho Ibiraiaras, retorno para pernoitar em Marau, amanhã saio em direção à Serra, Veranópolis, depois Carlos Barbosa, vou a Gramado ainda amanhã, aí tem algumas agendas lá em Gramado, em São Chico, depois Taquara. Aí, sexta-feira de tarde, eu chego em casa. Saio sábado, depois do almoço, a uma hora, na verdade, porque tenho que ir para Arroio Grande. De Arroio Grande para Dom Pedrito. E de Dom Pedrito, isso no domingo, volto para Marau. Tenho algumas reuniões aqui, segunda-feira em Marau, né, já agendadas. E depois, segunda de tarde, vou para casa. E estou desde sexta-feira na estrada. Essa é a parte que não é muito fácil, Ana, porque ficar tanto tempo distante da família, assim, é complicado, né? Hoje até a gente tem um pouco mais de tecnologia. Ontem eu falei com a gurizada, com a chamada de vídeo, a gente fala às vezes, mas a presença, né? Essa é a parte que me dói muito, mas eu me propus a fazer isso, né? E é como eu disse, como nós estávamos comentando, né? Eu tenho tido a boa acolhida, não é? A gente está sendo bem recebido, então a gente tem que se motivar e seguir adiante, que é por todos nós e por eles também, né? E eu espero que um dia eles vejam em mim o exemplo que eu vejo na caminhada do meu pai aí. Valeu a pena esse sacrifício, né? Vai valer a pena.
Legal. Tá certo. A gente recebe, né, logo mais aqui no município de Marau, também no diretório, o Guilherme Pazin, ex-prefeito de Bento, né?
Exatamente, Guilherme Pazin foi duas vezes prefeito de Bento Gonçalves, elegeu seu sucessor, uma grande figura, um homem preparado, um jovem preparado, vai, assim, sem dúvida alguma, preencher esse espaço que nós estamos abrindo na Assembleia Legislativa com brilhantismo. Fizemos há pouco tempo o lançamento das nossas pré-candidaturas, a minha a deputado federal e a dele a deputado estadual, lá em Bento Gonçalves, né? Reunindo toda a Grande Serra, eu chamo que é de Marau a Caxias do Sul, né? Um evento fantástico com mais de 1.200 pessoas presentes, né? Prefeitos, vereadores, o Pazin, sem dúvida alguma, vai chegar na Assembleia Legislativa e vocês vão ouvir falar muito dele. É alguém que eu tenho absoluta confiança de que fará um grande trabalho, como, aliás, ele fez no comando de Bento Gonçalves, que é uma das principais cidades do nosso estado.
Deputado, obrigada pela sua vinda até aqui à emissora, pela parceria de sempre aqui conosco também.
Muito obrigado, Ana Lúcia, Taliane, a todos, né? Não vou ter condições de estar aqui pessoalmente na quarta que vem, mas com certeza nós vamos falar, né, se Deus quiser. E vou sentir saudade também, né, desse nosso comentário semanal, mas logo ali adiante, depois da campanha, ele volta e aí a gente dá continuidade. Um abraço a todos e vamos lá. Fé na vida e fé no trabalho, sempre e cada vez mais. O tempo.